O próximo é o 23 da ordem. 23 da ordem é o recurso ordinário número 406, dígito 50 do ano de 2023, 406, dígito 50 do ano de 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente Valdir da Silva e recorrido Segur Pro Vigilância Patrimonial Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, do advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida, do advogado Marco Antônio Almeida de Souza. Não vejo o doutor Marco Antônio presente às salas de sessões, também não vejo o pedido de substituição. Apenas doutor Vitor Alexandre presente pelo reclamante recorrente.
Doutor Catão, como há divergências, a princípio, né?
É verdade.
Passa a palavra para o doutor Vitor, por favor.
Agradeço, Excelência. Excelentíssimo desembargador, presidente da primeira turma deste tribunal, a quem, na pessoa a quem peço vênia para cumprimentar os demais desembargadores, o relator doutor Catão, doutor Laerte, que compõe a turma neste momento, excelentíssimo representante do Ministério Público, caros colegas advogados que nos assistem, demais pessoas. Excelência, a matéria já é um tanto quanto conhecida, deste tribunal. Trata-se de um pedido de dano moral in re ipsa, referente à omissão na entrega de coletes e de armamento. Neste caso, especificamente, de armamento, Excelência, e do compartilhamento de coletes. Especificamente, o juiz indeferiu, entendendo que a parte contratante pode determinar a forma de trabalho do reclamante, no caso do segurança vigilante patrimonial. Aqui, no caso, Excelência, temos uma atividade laboral onde se exige, conforme a NR06, um equipamento de proteção específico, que seria o colete, e compondo também o uniforme do vigilante, a arma. Podemos verificar, Excelência, que é inconteste, inclusive confesso nos autos, que a empresa não fornecia armamento nos postos de trabalho do reclamante. Isso está tanto na contestação quanto foi confirmado pelo preposto. A questão é saber se aquele posto, ou melhor, se o contrato feito pelo contratante com a empresa reclamada, ora recorrida, pode suprir as regras de segurança, as normas de segurança atribuídas à atividade específica. A outra situação, doutor Catão, que nós sempre colocamos aqui, é a questão da análise do local de trabalho. Vejam bem, toda atividade laboral que possa ter risco na sua atividade, ela tem que ter uma análise prévia, exatamente de risco, análise prévia de risco. Isso é feito em todos os postos para determinar quais são os equipamentos a serem utilizados. E a empresa aqui, doutor Catão, ela confessa que foi feito, só que confessa através do preposto e não tem nenhum documento nos autos. Ou seja, e concluindo, o trabalho feito pelo reclamante supostamente foi analisado se haveria algum risco na sua atividade, supostamente eu digo porque não existe nos autos qualquer prova, e supostamente não era cabível aqui o armamento e o colete. Então, existe uma contradição, porque na maioria dos postos onde o trabalhador não trabalhava armado, trabalhava com colete, com exceção de alguns postos onde havia o compartilhamento, todos os outros eram individualizados. E aqui podemos verificar, Excelência, quanto do depoimento do interrogatório do preposto, que ele afirma categoricamente, ó, a definição quanto à prestação de serviço armado ou desarmado é definida pelo cliente. Como, se a atividade tem risco, como é que um cliente pode determinar se ali vai ser usado um equipamento de proteção ou não? Costumamos imaginar, Excelência, aqui um colete e uma arma como algo ostensivo. Mas também temos que imaginar que poderia ser um trava-quedas, poderia ser um capote com relação ao frio. É a mesma definição legal. O equipamento de proteção era para proteger o trabalhador de eventual risco. E é aqui que tem que ser analisado, e dessa forma. Não pode um contratante ou qualquer pessoa, um terceiro, determinar como o serviço, o trabalho é feito nesse tipo de atividade. O que tem que ser analisado aqui é exatamente a análise prévia de risco, que, segundo o preposto, foi feita e não está nos autos. Vejamos, o preposto disse que antes de firmar o contrato, é feita uma análise de risco pela empresa para a prestação de serviço. E aí depois ele disse, e a definição quanto à prestação de serviço armada ou desarmada é definida pelo cliente. Oxe, é um contrassenso. É um contrassenso. Como é que se diz que tem uma análise de risco e ali vai determinar qual é o tipo de equipamento se usar e depois diz que o cliente é que escolhe? Não pode ser escolhido. Isso é norma cogente. Isso é uma norma imperativa. Tem que haver o uso do equipamento se ali for analisado um risco à atividade. E nós sabemos que a atividade do vigilante é totalmente de risco. Ele é o primeiro obstáculo a ser superado em qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de infortúnio. Seja um furto, seja um roubo, ele é o primeiro a ser superado. É o primeiro obstáculo. No mesmo sentido, Excelência, trazemos aqui aos autos análise do TST quanto à matéria, inclusive recursos e revistas recentes, que analisam da mesma forma como foi colocado em razões recursais, demonstrando que não é uma opção para qualquer das partes mitigar o uso ou não do equipamento de proteção. Assim, pedimos a reforma para que seja conhecido o recurso e deferidos danos morais em face do não fornecimento de arma. Da mesma forma, do colete compartilhado, Excelência, já colocado, onde a própria empresa também confessa que havia uma reutilização do equipamento, onde o mesmo deve ser individualizado e registrado, inclusive, neste caso, na Polícia Federal. O outro aspecto, doutor Catão, 2.3 do recurso, é o dano moral em face das condições de trabalho. O que ficou devidamente provado pela testemunha do reclamante, o senhor Edmilson da Silva, quando diz que nunca teve guarita no posto do Açaí, nem no posto TIM. Inclusive, esse posto do Açaí foi devidamente destacado que havia uma tenda improvisada com papelão e plástico. Essas são as nossas razões, Excelência. Pedimos pela reforma e o deferimento dos danos morais conforme as razões recursais. Abro mão do restante do tempo, doutor Catão, e me coloco à disposição para esclarecimentos de fato. Obrigado.
Obrigado, senhor. Doutor Catão?
O tema foi muito bem esclarecido da sustentação oral. É claro que eu não vou adiantar aqui as posições de contrariedade à minha posição de voto, que se consubstanciam em fundamentos muito bem postos também por um dos colegas da bancada, mas desde a noite anterior eu já havia passado, vamos dizer assim, passado um visto por esse processo, tentando abalizar as muito bem elaboradas, já adianto, as muito bem elaboradas fundamentações do voto divergente que virá a seguir, ou não, né? Porque não significa que um colega que poste uma posição divergencial diante da sustentação, muito mais diante da sustentação, possa ou não se convencer, né, de acompanhar o voto da relatoria. Pois bem, entendi que, em resumo, a inicial noticia que o reclamante trabalhou até o final de 2022 sem armamento. A própria inicial esclarece que era sem armamento. Porém, minudencia que o reclamante estava sempre exposto a situações de risco, de perigo, inclusive porque, dentro das suas atribuições, abordava suspeitos de cometimento de crimes no interior e também na parte exterior dos postos de serviço. E por outro norte, também compartilhavam os chamados coletes balísticos. Também, em síntese, a reclamada contesta, afirmando que o reclamante prestava serviço para contratos de vigilância desarmada, entendendo que a própria legislação prevê no contrato desarmado não se faz obrigatório o fornecimento de coletes balísticos. e muito menos armamento. Aduzindo ainda que apenas o refil do colete era compartilhado, sendo a capa individualizada, bem como era disponibilizado álcool gel, álcool nos postos de serviço para a devida higienização. Pois bem, em nosso sentir, à luz da prova produzida, os requisitos para a caracterização do dano moral em decorrência da prestação de serviço e das condições a que era submetido esse trabalhador ficaram e restaram claramente evidenciados. De fato, o conjunto do conjunto probatório é o primeiro ponto que eu indico. Não se pode extrair que foram contratados serviços exclusivamente de vigilância desarmada. Não há nos autos essa produção probatória. A empresa traz como argumento, mas não junta os contratos relativos às suas arguições. Ainda mais quando apenas foi juntado pela defesa aos autos o contrato individual de trabalho do reclamante com a função vigilante. ID número 466-3B. Ora, entendo eu que ainda que de acordo com a portaria 3233-2012 do Ministério da Justiça, a entrega de arma de fogo para a empresa de segurança privada pela portaria seja facultativa, a partir do momento em que essas empresas realizam atividades de vigilância armada, entendo eu que o fornecimento de arma de fogo e colete balístico para os vigilantes que atuam nessas funções, passam a ter esse caráter compulsório, como forma de reduzir o risco da atividade. Esclarecendo ainda que a faculdade elencada na norma se relaciona, na minha interpretação, com o fato de que nem sempre as empresas de segurança privada realizam vigilância armada, o que não é o caso dos autos, como visto acima. Tanto que, A assertiva da contestação é de que no contrato não se faz obrigatório o fornecimento, no contrato com o reclamante não se fez necessário o fornecimento de coletes balísticos e armamento, né? Apenas o refil desse colete, por essa assertiva só, entendo eu, já bastava para a configuração da possibilidade de avaliação da responsabilidade civil do empregador quanto à integridade física do empregado. Pois bem, nunca é demais lembrar, além de ter trazido aqui no meu voto alguma doutrinação, alguma matéria doutrinal que eu não quero cansar Vossa Excelência, porque está nos livros que a gente aprende, que a gente estuda, dos grandes e conceituados juristas, nunca é demais lembrar que o artigo 5º, inciso 10º, e eu estou trabalhando na força da Constituição Federal, ressalva que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando-se o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ao nosso sentir, como se faz possível a empresa ter um contrato de vigilância com o Açaí da Vida, com a TIM e outros postos, né? Disponibilizar o empregado, muitas das vezes no período noturno, a noite inteira, com apenas uma capa de colete, e dizer que não restou evidenciado esse risco à intimidade e à violação, pior ainda, do maior bem jurídico, que eu acho que nós ainda podemos dizer assim, que é a nossa própria vida. Há uma discussão muito grande, né, entre os juristas e os médicos da medicina, né? E os médicos dizem, não, o maior bem da vida é a saúde, né, a própria vida. E nós dizemos, não, o maior bem da vida é a liberdade. Pois bem, deixando esse fato à guisa de maiores considerações, entendi Porque, de acordo com a própria portaria ministerial do Ministério da Justiça, essa entrega de arma de fogo para a empresa, né, por si só, o fornecimento de arma e também de colete balístico para os vigilantes que atuam em tais funções, já passam a ser obrigatórios como forma de redução desse risco dessa atividade. Esclarecendo ainda que a faculdade elencada se relaciona com o fato de que nem sempre as empresas realiza esse trabalho de vigilância, o que não é o caso, entendi que não ser o caso dos autos, até pela natureza da atividade econômica dos contratantes. Ressalte-se ainda que o vigilante tem a incumbência, no caso concreto aqui, e isso ficou provado nos autos, de reprimir ações de criminosos dentro do supermercado ou na rua, atribuições que justificam a necessidade do fornecimento desse EPI diferenciado, colete balístico e arma de fogo. O que, como foi dito, pela própria confissão da defesa, não era entregue ao reclamante. Logo, não havendo prova de que a vigilância realizada pelo autor era exclusivamente desarmada, notadamente, e aí eu faço ressaltar pela segunda vez esse fato, notadamente, quando não foi juntados aos autos os contratos ou o contrato de prestação do serviço, compreendendo todo o período laboral e comprovado que ao autor não era fornecido o armamento necessário, a parte ré, entendo eu, incorreu em omissão apta a configurar a ocorrência do dano moral passível de indenização. Acrescento ainda, o desempenho de atividade de vigilância sem autorização de armamento pelo reclamante, por si só, já é capaz de gerar um sofrimento íntimo, sendo indubitável a existência do dano em relação à sua própria vida. A previsão de responsabilidade subjetiva do empregador, que eu trago já como segundo argumento de fundamentação. A previsão de responsabilidade subjetiva do empregador, que exige a comprovação de dolo ou culpa, na forma do artigo 7º, inciso 28 da Constituição da República, não impede, pelo contrário, entendo eu, que se compatibiliza com a aplicação do artigo 927, parágrafo único do Código Civil Brasileiro, que prevê a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, imagine para si próprio. Pois bem, a previsão dessa responsabilidade prevista no artigo 927 do Código Civil Brasileiro se encontra dentro do estudo da chamada teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o dano causado pelo risco será imputado àquele que o tenha criado, mesmo que lícita e autorizada a atividade, buscando-se salvaguardar os interesses de potenciais vítimas de danos surgidos em razão do exercício da atividade econômica. O artigo 2º da CLT, se não bastasse a Constituição Federal, se não bastasse as disposições do Código Civil Brasileiro em sede de responsabilidade civil, o artigo 2º da CLT também determina ser exclusivamente do empregador a assunção dos riscos da atividade econômica que desenvolve. E este dispositivo, entendo eu, deve ser interpretado de forma sistemática, levando-se em consideração o contexto atual e os interesses constitucionais perseguidos. Não vou me alongar, mas o contexto atual. Qual é o contexto atual da insegurança no nosso país? Qual é o contexto atual da violência urbana no nosso país? A atividade que o autor desempenhava, qual seja de vigilante, se afigura extremamente arriscada, também pondo em risco a sua própria integridade física e, naturalmente, a sua vida. Assim, e ainda que restasse superada a tese da responsabilidade da qual nós descrevemos, no caso concreto, entendo que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, se não houvesse a tese da responsabilidade objetiva, como dano, conduta culposa e nexo causal, devendo sim as reclamadas responderem nos termos. Há um erro aqui gramatical, não pluralizei o verbo responder, mas na correção do acordo farei, do artigo 826 do Código Civil, que são de aplicação subsidiária à luz do disposto no artigo 8º, parágrafo 1º da própria CLT. O tema da ausência de coletes, o autor, embora tenha feito prova de fornecimento, acho que é uma capa de colete, eu não entendo sinceramente, tecnicamente, como é que funciona essa história de capa de colete e o próprio colete, mas mesmo se considerando a confissão da empresa de que o refil, eu nem sabia que colete tinha refil, e mesmo se considerando a confissão da empresa de que o refil era compartilhado, não há razão, entendi, para a condenação de dano moral, vez que o obreiro não trabalhava desprotegido. E penso que, tecnicamente, esse refil a que se refere a própria confissão da empresa, eu posso estar até cometendo, doutor Marcelo, um pecado mortal em relação à exegética, de não conhecer tecnicamente o EPI, né? Mas o próprio refil, penso que o refil é a mudança do... Assim como eu imagino que você muda o refil das coisas, dos produtos básicos de limpeza, etc, etc, colocando dentro de uma caixa nova um produto novo. Penso que, na minha visão, o refil seria isso. Então, por isso que eu acho que o autor, nesse aspecto, ele estava protegido porque usava o refil. Proteção só de Deus, né? Proteção máxima só de Deus. Mas o autor relata ainda que quando laborou nos postos Infinite, Steam, não havia... Aí é uma outra versão da tese do dano moral que foi esclarecido pela sustentação oral. Não havia banheiro e nem era fornecido água potável. E nos postos do açaí ficava de pé a noite inteira. Né? Lembro aqui, doutor Marcelo, só fazendo essas incursões em respeito aos alunos que aí se encontram, né? Não está aqui no voto, mas lembro aqui que essa corte, por várias vezes, já julgou processos, né, de trabalhadores que são chamados garis e que são os heróis das nossas vidas, né? Porque sem eles nós não teríamos uma cidade limpa. Não é honroso e jamais desonroso trabalhar-se numa função dessa. O mérito não está com os prefeitos que nós elegemos, o mérito na limpeza da cidade. O mérito está com esses profissionais da limpeza. E nós tivemos aqui vários julgamentos de pedidos, não lembro se foi com Vossa Excelência patrocinado, mas tivemos sim, que se preocupar, nós nos preocupávamos muito aqui com a questão da ausência de banheiros. É natural que um carro especializado para esses mais modernos, né, lixo, que não detenha um banheiro, é lógico, né? Assim como em muitos meios de transporte também não existe. Mas exatamente através de uma campanha de trabalho seguro realizada por esse tribunal, abraçada pelo Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos termos de ajuste de conduta para instalar pontos de apoio para esses profissionais onde tem banheiro. E eu lembro até, doutor Marcelo, Vossa Excelência me confidenciava agora, até nos bastidores, naquela época, que próximo a onde Vossa Excelência morou, inclusive, era um dos pontos de apoio para que esse pessoal pudesse fazer as necessidades fisiológicas, né? Como eu, no caso aqui, quantas vezes aqui eu peço licença para me levantar para ter que atender minhas necessidades fisiológicas, né? Porque, somente do número 1, porque sou obrigado a tomar muita água, em função de recomendação médica. E a PEC da bengala, esse discurso todo está sendo direcionado para os alunos, viu? A PEC da bengala já passou e já estou nela, né? Mas estou torcendo que venha aí uma PEC que o ministro, presidente do Conselho Nacional de Justiça, já nos esclareceu, que pode vir por aí, que é a PEC do fraudão. Não sei se os senhores sabem disso. Então, vejam, senhores, essa questão de trabalhar num posto e não ter um banheiro para fazer o uso das necessidades fisiológicas mínimas é uma questão, efetivamente, que vem sendo trazido aqui nessa corte corriqueiramente. Tivemos casos aqui, e vai de novo meu direcionamento para os alunos, né? Tivemos casos aqui, o processo não correu em segredo de justiça. Portanto, eu posso declarar onde ocorreu. De uma grande empresa multinacional, eu acho que multinacional, né, de telemarketing, chamado Alma Viva, em que tivemos vários casos aqui de mulheres, vejam que agressão, mulheres, vírgula, grávidas, vírgula, onde nós sabemos que a mulher no estado gravido, eu não sou médico, não sou dessa área, mas sei, né, que há uma incidência maior de idas ao banheiro, né, e essas mulheres sendo cronometradas para o uso ao sanitário, e por isso pediam danos morais. Caso em que, esse caso eu lembro bem, nunca me saiu da cabeça, e não foi um só não, que a mulher se apertou tanto que fez xixi na roupa, nas calças. E a empresa, essa empresa que eu estou me referindo, na própria defesa, diz que amenizou o dano, já, ele já tem, com o uso de calças, roupas, para substituir, como se fosse assim um... Eu não estou encontrando a expressão. Roupas que ficam lá à disposição, exatamente para a troca quando isso acontece. Que país nós estamos, né? Que justiça é essa? Que Ministério Público é esse? Que Ministério do Trabalho é esse? Né? Que não vê essas questões. E nós vemos. Nós aqui condenamos a empresa como forma pedagógica para ver se ela se corrige. Infelizmente, vez por outra acontece casos assim como esse, que nos causa essa indignação. No caso aqui concreto, o empregado não dispunha... deixa eu ver. O autor relata que quando laborou nos postos Infinite, não havia banheiro e nem era fornecida água potável. E no posto Açaí ficava de pé a noite inteira. E de fato, disse a testemunha do reclamante, e eu fiz questão aqui de transcrever, que trabalhou na base, no posto Açaí, nos postos da TIM, a testemunha, que trabalhou no Açaí no turno de 7 da manhã às 19, que nunca teve guarita nesse posto, que utilizava o banheiro de dentro do supermercado, que não sabe informar como ficava a utilização do banheiro no período noturno, que o supermercado fecha, não é um palato 24 horas. No posto Açaí havia uma torre, mas se negava a ir para lá, longe, porque entende que ali não era local adequado para ficar. Que no Açaí ficava no estacionamento atrás, onde fica o portão, que na torre não havia banheiro e nunca foi. Entendi, então, comprovadas essas assertivas do demandante, da falta de um local próprio para exercitar e exercer as suas necessidades fisiológicas. Aí vem o tema do valor indenizado, né? E nós estávamos aqui abertos a ouvir as considerações dos colegas, né? Mas já antecipo que já li uma muito bem e profunda também fundamentação em contrário, da qual eu com certeza respeito demais, né? E costumo, quando eu vejo essas posições divergenciais, eu sempre relembro um fenômeno aqui, que foi dito por Chico Xavier, né? Quem sou eu senão a mais minúscula das formiguinhas diante do gigantismo da sabedoria dos meus colegas que aqui estão? Então eu fecho então o meu voto, relendo a posição final do voto, né, que é o de deferir a indenização por danos morais pelo não fornecimento de armamento, no importe de R$10.000, de R$5.000 para danos morais, em razão das condições da precariedade do trabalho, e já está exposto na fundamentação do voto quais eram essas condições, e ainda determinar para fim de correção monetária o INSS, isso aí vou nem ler, que é o IPCE, já está dito aí, condenar a empresa no pagamento de honorários de 15% sobre o valor da condenação e custo de R$300. É como voto. Peço licença só um segundo, doutor Marcelo. Eu fui lembrar a história da moça que estava apertada e, por incrível que pareça, diante do do tempo eu também agora estou, peço licença para usar um minutinho só, mas Vossa Excelência pode antecipar a palavra para o doutor Laerte, que ele vai apresentar a posição dele, e eu já li, inclusive, a posição aqui, e volto em um minuto.
Desembargador Laerte Souza.
Não, doutor Marcelo, eu peço vênia ao doutor Catão para usar divergir do voto dele. Em primeiro lugar, o doutor Catão está dando moral pelo não fornecimento de arma de fogo. É, nós temos que aplicar, nós aplicamos sempre no processo do trabalho, todos sabem, o princípio da primazia da realidade, em que a verdade dos fatos prevalece sobre o contrato formal. Então, a falta de um contrato estipulando quais os postos que deveriam trabalhar desarmados, a meu ver, pela experiência que nós temos de vida, não deve prevalecer, porque todos aqui sabem que em todos os órgãos públicos e privados há áreas sensíveis em que existe a presença de vigilante armado e áreas em que, pelo atendimento direto ao público, pessoas idosas ou crianças, esse público não deve trabalhar, esses agentes não devem trabalhar desarmados. Ou em outras áreas, quando assim for definido. E, de fato, o preposto, quando diz que o cliente é quem vai estabelecer, ele não vai dizer que ele vai trabalhar desarmado, armado ou desarmado. A empresa faz a inspeção e diz, olha, aquele posto é armado, aquele é desarmado. Você vai escolher quantos postos deseja ter armado e quantos postos desarmados, mas não vai dizer que aquele desarmado vai ter que ter arma, ou que tem arma tem que ser desarmado. Não, ela não pode fazer isso. Isso está na lei. A própria portaria 3233 de 2012 da Polícia Federal, da Direção-Geral, é nesse sentido. E foi assim que a juíza pontuou ao decidir desfavorável ao trabalhador. E nós sabemos perfeitamente que em qualquer órgão, como tribunal, hospitais, bancos, inclusive, tem certas áreas que o vigilante não pode estar armado. É uma questão até de segurança para o cliente. Outras áreas, aquelas que há exposição maior de risco, sim, eles têm que estar de testa, armado. Isso ocorre, inclusive, dentro da caserna. Há certas áreas dentro de um quartel em que nós não podemos estar armados, diferentemente daqueles postos mais sensíveis, inclusive com uma vigilância mais ostensiva. É a prática de vida, e por isso que eu aplico aqui o princípio da primazia da realidade. O fato da empresa não ter trazido esse contrato, a meu ver, não implica na sua condenação. Como há autorização legal na lei e autorização administrativa pela Polícia Federal, eu entendo que, no caso aqui, não cabe a condenação do dano moral. E nós temos, inclusive, precedentes da segunda turma nesse sentido, inclusive em relação a esta empresa. Quanto ao dano moral pela falta de condições de trabalho, aqui a matéria é de prova. E quando nós nos debruçamos sobre a prova, verificamos aqui que a testemunha apresentada pelo reclamante não trabalhou com ele no posto de trabalho. Ao mesmo tempo, não foi contemporâneo dele. Ora, se ele não foi contemporâneo, a testemunha tem que ver, tem que assistir, tem que presenciar. É diferente do preposto, que deve conhecer dos fatos. A testemunha tem que assistir, presenciar os fatos. Se ela não presenciou data vênia, ela não pode servir como prova para condenar alguém. E no caso aqui expresso, a testemunha não foi contemporânea do reclamante no posto de trabalho à noite. Por esta razão, estou mantendo na íntegra a sentença que, a meu ver, com todo respeito ao voto do senhor relator, analisou com toda prudência a prova produzida nos autos. É como voto pedindo vênia mais uma vez.
Eu também acompanho a divergência iniciada pelo doutor Laerte, como foi bem dito, tanto pelo doutor Laerte como pela sentença. É possível, independente de ter o contrato ou não, é possível haver esse contrato com vigilantes armados e desarmados, por conveniência ou por menos exposição ou menos risco de vulnerabilidade do posto, o que ocorre até que no nosso tribunal, onde também é narrado que o empregado trabalhou. Por essas considerações também é que eu acompanho a divergência inaugurada pelo senhor, pelo doutor Laerte Neves. E como a matéria basicamente é essa, a redação do acordo, doutor Laerte, pode ficar com Vossa Excelência?
Pode.
Pode sim.
Será muito, muito melhor redigida.
Não, eu estou perguntando, doutor Catão, né, que assim, a redação sei que será primorosa em qualquer mão. É, como ele está aqui, né, com atenção à nossa turma, e às vezes está assoberbado lá, na turma como no gabinete, por isso que eu perguntei se é possível.
É possível, presidente, é possível.
Além do mais, eu não posso ser redator.
E, doutor Laerte, uma observação só, querido. Esse voto, como já se encontra no sistema, como tem aquela, digamos assim, aquela recomendação, não é? Para evitar nulidade, de que no TST, né, há uma disposição de que a gente deva apresentar o voto divergencial, não é? Aí já está aí na íntegra, viu? Eu não vou apagar do sistema. Quando Vossa Excelência for lavrar, só é inserir a minha posição de voto, que seria agora a divergencial, seria a minha, não é? Na verdade. Mas, doutor Marcelo, eu quero tomar 3 minutos só, ou 2 aqui, para falar falar da excepcionalidade da expertise, né? Vossa Excelência sempre usa essa expressão, dos servidores desta casa. O Miriel, que é agente de polícia de segurança institucional dessa corte, ele ouvindo as minhas divagações sobre as minhas dúvidas, sobre o que era um colete e o que era...
O refil.
Um refil, né?
Refil
e
a
ele
parte
me trouxe... Tá, esse é...
É o refil.
Esse setor que é liderado por Vossa Excelência Vossa Excelência é nossa bússola. Vossa Excelência é...
Vossa Excelência, né? Que é o coordenador da segurança.
Vossa Excelência capitaneia...
Vai ser promovido de cabo a sargento.
Vossa Excelência... E não sabia de nada, tá? Vossa Excelência vem capitaneando essa corte. E nisso eu tenho que fazer esse elogio aos servidores da casa. Ele imediatamente disse: doutor Catão, fui buscar um colete para o senhor entender agora o que é um colete e o que é um refil. O refil é esse. O colete que está todo perfurado de balas de treinamento. Graças a Deus, que aí foi só em treinamento. Né? Foi só faz de conta, né, Miriel? Só um treinamento. É. E esse é que é o...
A capa.
A capa. Né? Então, na verdade, essas capas, como elas são muito pessoais, como a toga que eu estou vestindo, né, elas não são compartilhadas, cada um tem a sua, como se eu ocorrer aqui no tribunal. E apenas coloca-se aqui dentro, que eu não vou me arriscar a fazer, porque eu não sei como é, coloca os coletes dentro dessas capas. Né? É por isso que a gente vê as autoridades aí tudo gordinha, né, na frente e atrás. Então fica aqui, aproveitei o ensejo para também conhecer de perto o que é um colete e o que é um refil.
Obrigado, excelências, então, e um bom dia.
Obrigado, doutor Vitor. Sempre.